dados para tampar o vácuo de poder no Executivo, como conta aqui o Rodrigo Viga.
Definida a candidatura do governador do Rio, General Cláudio Castro, ao Senado Federal agora, a disputa é em torno do nome que vai concorrer ao mandato tampão até o final deste ano. Cláudio Castro gostaria de ver o seu secretário aqui da Casa Civil do Estado, Nicola Missioni, concorrendo nessa eleição indireta, eventualmente vencendo e administrando o Estado este ano, que prevê um déficit orçamentário de quase 19 bilhões de reais. No entanto, a ala política do PL, Altineu Cortes, presidente estadual da legenda, e o pré-candidato Flávio Bolsonaro à presidência da República, gostariam de um outro nome concorrendo e eventualmente vencendo esse mandato tampão, essa eleição indireta. É Douglas Ruas, deputado estadual, secretário estadual de cidades, escolhido pelo PL para ser o candidato oficial da legenda para tentar suceder Cláudio Castro nas eleições lá na frente, de outubro, para o Palácio Guanabara. Ruas poderia aproveitar, segundo essas lideranças do PL, essa maior visibilidade até o final do ano, para ganhar robustez, força para concorrer à chapa principal, formada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, e por Jane Reis, do MDB, irmã de um dos principais líderes políticos do estado do Rio de Janeiro, Washington Reis, presidente local do MDB. Essa decisão de quem será o candidato a essa eleição indireta para o mandato tampão vai ser tomada ao longo das próximas semanas. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, 5 horas e 21 minutos.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. Damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações e dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma confortável, digna e segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia, a Pingos nos diz.
E Haiti.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, agora são 5h24. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento dos chamados penduricalhos. A sessão será retomada hoje com os votos dos ministros. Quem acompanha pra gente é a Janaína Camelo.
O primeiro dia de julgamento no STF sobre a legalidade dos penduricalhos no serviço público foi dedicado a sustentações orais de entidades que representam juízes e magistrados. Muitas peticionaram no Supremo contra a liminar que suspendeu os pagamentos. Representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, o advogado Alberto Ribeiro disse que eventual redução remuneratória agravaria a evasão de juízes na carreira.
Se já há déficit de magistrados em razão da insuficiente reposição e essa corte vier a promover uma redução da remuneração, a consequência imediata e mediata será a de causar uma maior atrofia no número de magistrados. As entidades associativas têm notícia de magistrados abandonando a carreira e migrando para outras atividades, mesmo com os ganhos atuais.
O ministro Flávio Dino, autor da liminar, disse que é impossível afirmar qual limite de salário no serviço público, em razão das gratificações que estouram o teto constitucional.
Qual o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje nós devemos ter aproximadamente 2 mil ou 3 mil tetos vigentes no Brasil. Esse é o fato. Porque depende da interpretação de cada órgão pagador sobre verbas remuneratórias e indenizatórias. Porque hoje, objetivamente, teto de R$ 46 mil só é observado no Supremo e mais talvez uma meia dúzia de órgãos. O resto, bem sabemos, todos nós sabemos, vigora o teto de acordo com a discricionariedade vigente em cada órgão.
O ministro Gilmar Mendes, que na segunda-feira deu decisão reforçando a liminar, especialmente para pagamentos no Judiciário e no Ministério Público, disse que a autonomia financeira não significa balbúrdia.
Autonomia financeira não significa balbúrdia. Não significa soberania financeira. O texto constitucional, ao revés, estabelece regras, inclusive aquela, talvez a norma hoje mais programática que se tem, que é essa do teto de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque de teto, pelo que eu estou vendo aqui dos números, se tornou piso, né? E um piso muito ordinário. Então, ficou uma situação extremamente complexa e que vai exigir, talvez, muita criatividade diante de construtos que possamos fazer para superar essa situação.
Na liminar, concedida no último dia 5, Flávio Dino deu 60 dias para que órgãos dos três poderes revisem as verbas indenizatórias e suspendam as que não possuem base legal. Alegou que alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização e que muitas vezes acabam no teto constitucional, gerando supersalários. Hoje o teto é de R$ 46.300, salário de um ministro do STF. O julgamento vai ser retomado nesta quinta-feira com os pelão ou não da liminar que suspendeu o pagamento dos penduricalhos. Os ministros também vão avaliar a determinação de Flávio Dino para que o Congresso Nacional crie uma lei regulamentando o pagamento de verbas indenizatórias. Dino alega omissão por parte do Congresso em não criar uma lei nacional que está prevista em emenda constitucional que foi aprovada no pacote de corte de gastos em 2024. Dino afirma que caso o Congresso não cumpra o seu dever de legislar, caberá ao STF fixar um regime transitório para o pagamento de verbas indenizatórias e auxílios. Dino também proibiu nova lei estadual ou municipal permitindo pagamentos de auxílios acima do teto até que haja uma lei nacional. Na última terça-feira, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, se reuniu com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, para tratar do assunto e decidiram que os poderes irão trabalhar juntos em uma proposta de regra de transição que deve ser apresentada nos próximos dias.
E olha, o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, afirmou que o governo não tinha alternativas que não a de tentar amenizar o texto do relator, o deputado Guilherme Derrit, na votação do projeto de lei antifacção. Acompanhe aqui com o André Anelli.
O deputado Guilherme Derrit comemorou diversos pontos retirados no texto que havia sido aprovado no Senado.
Entregar para a população brasileira agora, em definitivo, é a legislação mais robusta no combate ao crime organizado, com vários tipos penais elencados dentro do artigo 2º dessa legislação. É o que eu falo, trazer a realidade para o mundo jurídico.
Com as mudanças, o projeto gerou novos tipos criminais, como o conceito de organização criminosa ultraviolenta, e passou a prever penas mais duras, como de 20 a 40 anos de prisão, enquanto o Senado havia reduzido para 15 anos. O texto de punição para atos preparatórios de crimes, restrição de voto para os presos e corte do auxílio reclusão para familiares de detentos. Derrit afirmou à Jovem Pan que o discurso sobre o teor equilibrado da medida é uma tentativa de esconder a derrota governista.
Agora vamos ver qual vai ser a postura do governo federal, se vai vetar algum trecho ou não. Então, como eles sabiam que ia perder, eles falaram que o texto foi bom para ambas as partes. É uma maneira que eles encontraram de falar que eles não foram derrotados novamente.
O ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, admitiu que o Planalto não tinha muitas alternativas a não ser negociar diante da resistência da Câmara em relação ao texto do Senado.
Só existiriam duas posturas possíveis: ou cruzarmos os braços e deixar que aquela versão tramitasse, ou buscássemos melhorar aquela versão. E a única maneira possível de operar essa melhora, sob o ponto de vista do cabimento regimental, era através das emendas de redação.
Em balanço da votação do projeto, o ministro também lamentou a retirada do texto da taxação sobre bets, que seria usada para financiar o combate ao crime organizado. Ele espera que o Congresso encontre alternativas para as ações.
Embora constasse do texto do relator, acabou por um destaque o tema do financiamento através das bets ficando para uma lei autônoma, nós entendemos e queremos destacar que o fundamental é que o Congresso brasileiro seja acessível ao tema e viabilize, por ocasião da PEC, uma estrutura de financiamento na escala necessária para o combate a esse crime organizado.
A expectativa é que o presidente Lula sancione a medida com vetos. De André Anelli.
A gente vai seguir no tema porque esse texto, aprovado pela Câmara do PL Antifacção, causou críticas do senador Alessandro Vieira e também do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. Acompanhe aqui com o Misael Mainetti.
O senador Alessandro Vieira, do MDB, que atua como relator do PL Antifacção no Senado Federal, criticou o conteúdo aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça-feira. Para ele, os parlamentares suprimiram trechos importantes da proposta, incluindo a previsão de taxação das bets como forma de financiar ações de combate ao crime organizado.
Mas você nunca vai combater crime organizado de verdade se, primeiro, você não financiar adequadamente as polícias. Eles acabaram com essa possibilidade, porque o projeto do Senado garantia algo como 30 bilhões em recursos novos para a segurança. Eles tiraram tudo isso, beneficiando as bets, ilegais e legais. E também retiraram todos os dispositivos que você tinha que combatiam o crime nesse escalão mais alto. Máfia do INSS, problemas de emendas, desvio de emenda parlamentar, Banco Master. Porque eles reduziram apenas, retiraram o aumento de pena que a gente fazia para lavar dinheiro. eles retiraram a possibilidade de usar as ferramentas novas de investigação para esse tipo de crime. Então, infelizmente, eles confirmaram aquela máxima que no Brasil você pode investigar pobre, rico não pode.
As críticas não pararam por aí. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal solicitou ao presidente Lula, em documento, um veto na parte do texto que retira recursos da polícia e pede a criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em novembro do ano passado.
A nota da associação manifestou decepção com o texto aprovado pela Câmara e espera que o Poder Executivo possa encaminhar urgentemente o projeto que cria o Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas para que o financiamento da atuação policial possa ser rediscutido no Parlamento. A nota menciona que, na prática, o projeto retira recursos da Polícia Federal e não garante novas fontes de financiamento. Já a Frente Parlamentar de Segurança Pública manifestou apoio ao texto, que apresenta instrumentos legais relevantes para o enfrentamento estruturado dessas organizações criminosas. Também comemorou a criação de novos crimes, atingindo especialmente facções ou milícias, e o aumento do cumprimento de pena em regime fechado de 70% a 85%, além da vedação do voto ao preso e mudanças no rito de audiência de custódia. A nota finaliza a expectativa de pronta sanção do presidente Lula. Para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, sucessor de Guilherme Derriti, deputado federal pelo PP e responsável pela relatoria do projeto de lei, é hora de enrijecer as penas contra faccionados.
Para mim não importa o nome que vão dar. O que eu não posso é, por exemplo, o caso do André do Rap. Daqui a pouco sai pela porta da frente e com benefício. Você entendeu? Trabalhamos tanto para prender o André do Rap e saiu. Tem tantos outros exemplos, né? O que a gente quer é que não tenha benefício para aquele pessoal que atenta contra o Estado, que atenta como atentaram com o delegado Rui, o pessoal que afronta, e nós faccionados, líder de facção, é isso que estamos lutando, é isso que o Derriti está lutando, para que essas pessoas fiquem mais tempo na cadeia sem benefício.
O projeto define facções como organizações que exercem controle territorial e social por meio de violência ou ameaça grave. Passam a ser enquadradas condutas como bloqueio de ruas, barricadas, imposição de regras a moradores, ataques a serviços públicos e sabotagem de infraestrutura. O texto estabelece que integrar controle territorial já é motivo suficiente para prisão preventiva. Assim, o enquadramento nesses crimes passa a indicar risco à ordem pública, facilitando a manutenção da prisão desde o início das investigações com decisão final do judiciário.
É, agora ver como é que isso vai se dar na prática, né? A implementação desse PL antifacção. São 5h37, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central, a inadimplência de consumidores e empresas subiu no mês de janeiro. Quem participa com a gente em São Paulo sobre esse assunto é o David Diogo, com mais detalhes a respeito desse levantamento. David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Certeza que quem nos acompanha nesse momento pelo rádio, TV e YouTube se enquadra nesse grupo de inadimplentes, viu? Porque a inadimplência no país atingiu 5,5% em janeiro, o maior nível desde 2017, com juros bem elevados. Ao mesmo tempo, as concessões de créditos também recuaram. Em dezembro, o índice de inadimplência estava em 5,4%. Na comparação em 12 meses ali, a alta foi de 1,1 ponto percentual em um contexto de juros mais elevados, já que a taxa básica, a Selic, né, manteve ali em 15% ao ano. Os dados mostram também que a concessão de empréstimos caiu 19% em janeiro na comparação com dezembro. Com isso, o estoque total de crédito ali para o sistema financeiro recuou 0,2%. O que a gente pensa é que 0,2% seja pouco, mas para a gente ter ideia, é muito para os bancos. São 7 trilhões de reais. Os juros cobrados pelos bancos no crédito livre subiram para 47,8%, ou 48% ano, a alta de 1,2 ponto percentual em relação ao mês anterior. Para a gente entender um pouco mais, tudo isso se refere ao número de inadimplente, taxa de juros, como eu falei, que está em 15%, então não tem crédito na praça quem está nesse grupo de inadimplentes. O Copom, né, o Banco Central, vai se reunir no próximo mês e já sinalizou que pode dar sinais aí de queda nessa taxa, já que há uma desaceleração na economia do Brasil. Nonato.
David e Diogo em São Paulo, muito obrigado, David. Lembrando, essa reunião que o David se refere é 17 e 18 de março, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, para a gente checar se vai ter ou não algum tipo de alteração nos juros. Se eles vão cair, é essa a expectativa, pelo menos. E a arrecadação federal alcançou mais de 320 bilhões de reais em janeiro. É o maior valor já registrado para o início, aliás, para o mês, desde o início da série histórica, lá em 95. É assunto para Denise Campos de Toledo.
As medidas tributárias adotadas pelo governo, com aprovação do Congresso, além da expansão da economia acima do previsto, continuam garantindo recordes de arrecadação. Em janeiro, entraram nos cofres públicos 325,8 bilhões de reais, um aumento real descontado à inflação de 3,5% sobre os 314,54 bilhões de janeiro do ano passado. Foi o melhor resultado mensal da série histórica, que vem desde 95, ou seja, em 32 anos. Os vários tributos tiveram expansão no volume arrecadado, como imposto de renda sobre rendimentos do capital, IOF, taxação sobre as bets, arrecadação previdenciária, sobre os fundos offshore, a reoneração da folha, o fim do PERSE. Essa performance melhora a expectativa quanto ao desempenho da receita, ainda que a economia cresça menos este ano, até porque aumento da tributação dos juros sobre capital próprio, das apostas online. Neste começo de ano, o governo ainda anunciou o aumento de 7,2 pontos sobre a tributação de mais de 1.000 produtos importados, capital e de informática, sob a justificativa de evitar desequilíbrios em relação à produção nacional, até em função dos preços. Como se trata de alguns bens estratégicos, em vez de proteger, pode até atrapalhar investimentos para a melhoria das condições de produção, da competitividade, ao impactar os custos. Na previsão do próprio governo, a medida pode garantir mais uns 14 bilhões de reais em arrecadação. Críticas à parte, o aumento da arrecadação gera perspectivas melhores para as contas públicas e até quanto ao cumprimento da meta fiscal deste ano, que é de um superávit de 0,25% do PIB. Mesmo que não haja mudanças estruturais na composição orçamentária, na evolução dos gastos, a fotografia fiscal pode ficar mais satisfatória.
5 horas e 41 minutos, a gente fala agora da tragédia, né, que se abateu sobre Minas com as chuvas. Voltou a chover forte, inclusive nas últimas horas, e várias ruas e até um hospital ficaram alagados em Juiz de Fora, lá em Minas. O temporal agrava a situação da cidade e dificulta também o trabalho, né, das equipes de resgate. O número de mortes não para de subir na região e milhares de pessoas continuam fora de casa também. Acompanhe um apanhado aqui, um resumo da situação em Minas, com a participação do Paulo Edson Fiore.
O seu José Florencio Torres parecia não acreditar ao ver a casa tomada pela lama após deslizamentos de terra devastarem o bairro onde mora, em Juiz de Fora. O militar aposentado perdeu a irmã na tragédia. Ela chegou a pedir socorro, mas ele nada pôde fazer.
A minha irmã foi chamar meu irmão lá em cima. Aí ela ficou telefone. Zé! A minha casa, vem pra cá, vem pra cá. Aí o Luiz Carlos aqui, aí junto, passou todo mundo, onde teve um acidente lá em cima, a mãe e o pai, entendeu? Foram pro hospital, eles ficaram aqui, eu fazendo os primeiros atendimentos.
Torres, de 69 anos, mora no mesmo lugar, na encosta de um morro, desde os 10 anos de idade. A casa guarda muitas lembranças da família e agora a incerteza sobre o futuro. Ele atribuiu ter sobrevivido à resistência da estrutura e à proteção divina, apontando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que permaneceu de pé.
Aí eu fiquei mais tranquilo por causa da estrutura dessa casa. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Essa casa é abençoada. Até em prova da Nossa Senhora Aparecida que está ali, que nem caiu nada em cima dela.
Imagens aéreas revelam a enorme dimensão do deslizamento de terra que devastou parte de Juiz de Fora, obrigando os moradores a evacuarem suas casas com seus pertences. Milhares continuam desabrigados ou desalojados na cidade, que registrou a maioria das mortes. No dia seguinte à tragédia, tristeza e revolta tomavam conta dos parentes nos enterros das vítimas, entre elas crianças. O Ricardo perdeu o pequeno Bernardo, de 11 anos. Agora, ele tenta se apegar às lembranças boas para ajudar a família e seguir em frente.
Bernardo era um menino muito alegre, onde eu costumava dizer que ele arrancava sorriso fácil de qualquer um. Quando chegava, era um menino bem-quisto, chegava tímido, mas depois se soltava e acabou. Era o rei da resenha, como a gente costuma dizer no meio do futebol. Menino muito da resenha. Estou tentando juntar os cacos, entendeu? Ainda tem minha esposa, minha filha, que estou no hospital. Mas dele, só a lembrança boa. É viver intensamente, amar intensamente e viver intensamente mesmo.
Emocionado, o Natan acompanhou a despedida do menino, que conhecia desde pequeno.
Porque por mais que você se esforce, em algum momento dá uma sensação de impotência por você presenciar casas cedendo, pessoas ficando nos escombros e você não conseguir fazer mais nada. Sua contribuição, ela chega no limite.
Nos locais mais afetados, equipes de resgate continuam o trabalho de buscas em meio a muita lama. Parentes dos desaparecidos acompanham os trabalhos e ajudam como podem. A Josiane perdeu uma tia e vive a angústia de ainda ter familiares soterrados.
A minha tia já não teve essa chance, a gente já tiraram ela, né, morta. Agora a gente está na esperança das duas crianças, do Pietro e da Sofia, de 6 e de 9 anos, e o namorado da minha prima. A gente está fazendo de tudo. Mas, assim, uma dor é muito difícil mesmo, para a gente é muito difícil. A nossa família está desesperada, porque, né...
Reza para tentar manter a esperança.
E esse momento é muito ruim, muito trágico para a gente, né? Eu estou esperançoso, a gente ia ficar aqui ontem até o sol raiar, entendeu? Para a gente poder achar as crianças, porque nosso coração está apertado de saber que se for pela vontade de Deus, possa ser que ele esteja com vida, né? Mas é tudo para mim.
Em Ubá, a outra cidade mais afetada, o cenário é destruição total. Casas inteiras vieram abaixo com a força da água. Escombros continuam espalhados por vários pontos. A sujeira toma conta das ruas enquanto moradores tentam recuperar algo que a força da água não levou. O governador Romeu Zema esteve em Ubá e conversou com o prefeito. Zema também fez um sobrevoo pela região. O governador também ouviu pedidos dos moradores e prometeu liberar recursos extras para ajudar a reconstrução.
E a situação aqui agora é uma reconstrução. Vamos precisar fazer todo o levantamento. O ministro já estava dizendo aqui, é algo que já pode e deve começar a ser feito para que o recurso seja liberado ao prefeito o quanto antes. E por parte do governo do estado, nós já autorizei que todo o recurso que o estado iria passar mensalmente às cidades aqui da Zona da Mata que foram afetadas seja repassado imediatamente para dar já um recurso extra para os prefeitos poderem estar atuando nesse momento tão difícil, tão crítico. Estamos também com a nossa Secretaria de Saúde dando todo o apoio, já que existe o risco de doenças. No caso aqui, a farmácia foi destruída também, então já estamos providenciando um novo estoque. Então são casos mais pontuais, mas que estamos também tomando toda a iniciativa.
Em uma postagem nas redes sociais, Romeu Zema rebateu reportagens que apontaram uma redução do investimento do governo de Minas em prevenção contra chuvas. Segundo Zema, a informação não é verdadeira. De acordo com o governador, os repasses teriam aumentado 170% na média anual em relação ao último ano do governo anterior, somando 1 bilhão e milhões de reais no ano. Nas últimas horas, voltou a chover forte em Juiz de Fora e várias ruas e avenidas ficaram alagadas. Um motoboy foi levado pela força da enxurrada.
Mano, acabou de levar o motoboy aqui, troca. Falei pra ele não ir, mano. Falei pra ele não ir, foi perder esse outro.
O subsolo de um hospital também ficou alagado.
Tentei colocar a mesa na porta, não viu a água, entrou muito depressa, muito rápido. Tentando me ajudar também, mas não adiantou não. O SAMU também, viu? Tá tudo alagado.
A previsão é de novos temporais até amanhã.
Daqui a pouco a gente tem outras informações direto de Minas a respeito da situação envolvendo as chuvas por lá. A polícia de São Paulo devolve centenas de celulares que foram recuperados em ações realizadas em todo o estado. A reportagem é do Misael Mainetti.
300 celulares roubados ou furtados foram entregues de volta aos donos em mais uma ação da Secretaria de Segurança Pública do governo de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, foi enfático. Quem compra celular furtado ou roubado terá de devolver o aparelho.
Aquela portinha está vendendo celular, está mais barato, vou comprar. E o que acontece? A polícia tem um dispositivo que avisa. Olha, você comprou, meio suspeito, apresenta para a autoridade. Uma pessoa recebeu a informação, levou para o delegado. E dali a polícia começou a investigar e chegou num... Sim, uma pessoa que tinha sido morta por ter o celular. Isso é muito importante, a confiança que tem.
Nico enalteceu o trabalho dos policiais que participaram fantasiados de ações durante o carnaval e ajudaram na recuperação de diversos celulares.
Parte deles que estão aqui foi recuperado no carnaval, onde vocês viram os esforços da polícia. Fomos aí reconhecidos aí o Brasil inteiro pelo serviço que fez aqui no carnaval, nos bloquinhos. Foram mais de 60 pessoas presas, todo. E eu queria agradecer que noticiando todo dia o trabalho da polícia. Mesmo assim, você vê, a gente via um dia com uma fantasia lá, via de seu Madruga, todo dia de Minta, e o pessoal não acredita. E acabaram sendo presos.
Desde o ano passado, mais de 20 mil aparelhos roubados ou furtados foram recuperados pela Polícia Paulista. O delegado-geral, Arthur Dian, reforçou a necessidade de registrar o boletim de ocorrência.
Fica aqui a orientação para a população que tiver um celular furtado ou roubado, que elabore o boletim de ocorrência, porque isso é muito importante para a gente, tanto para atuar nas áreas de calor, onde a incidência desse crime está ocorrendo, quanto para devolução. Se essas pessoas que estão aqui hoje não tivessem feito o boletim de ocorrência, elas não teriam oportunidade de receber o telefone celular de volta. Então fica aqui o agradecimento também ao público que está aqui hoje para receber o celular.
Boa notícia para o Diego Teotônio da Silva, ele é ajudante de pedreiro, teve o celular devolvido, mas também é uma das vítimas. Isso já aconteceu com ele duas vezes. Primeiro, gostaria de saber, do nada você recebeu uma ligação, celular devolvido?
Sim, o celular, eles me ligaram, né? Que localizou o celular, né? A Polícia Civil. Eu tava vindo no distrito aqui para estar resgatando.
Você fez boletim de ocorrência lá atrás?
Fiz o boletim de ocorrência na Polícia Civil, entendeu? Que o celular foi roubado na empresa, né? Que eu trabalhava, né? Trabalhava de ajudante pedreiro.
A iniciativa integra o programa SP Mobile, sistema estadual criado no ano passado para fortalecer o combate ao furto e roubo de celulares. O programa cruza dados de boletins de ocorrência com informações fornecidas por operadoras de telefonia para identificar aparelhos com restrição criminal que voltaram a ser ativados. A partir desse monitoramento, a Polícia Civil notifica os atuais usuários e realiza diligências para recuperar os dispositivos.
5h53, no Rio, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por explosões de caixas eletrônicos e roubos a residências de alto padrão. A informação é do Rodrigo Viga.
É isso. Polícia do Rio de Janeiro desmontou, desbaratou uma quadrilha que era uma união de forças entre o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro e criminosos de Santa Catarina, especializada no roubo de residências de alto luxo e explosão de caixas eletrônicos. 16 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão expedidos pela Justiça e sendo cumpridos aqui no território fluminense e também em Santa Catarina. Santa Catarina, inclusive, é a origem dessa quadrilha especializada em roubar casas de pessoas de muito dinheiro e explosão de caixas eletrônicos. O Comando Vermelho, segundo as investigações, dava suporte, dava apoio a esse bando especializado, com transporte logístico, ferramentas e também abrigava, escondia esses criminosos após os assaltos, os roubos, as residências de alto luxo e as explosões de caixas eletrônicos. Um detalhe, o dinheiro dessa quadrilha era lavado em uma joalheria da cidade de Niterói, na região metropolitana. Segundo as investigações da polícia, ao longo de 5 anos, esses roubos e furtos renderam ao grupo criminoso nada mais, nada menos do que 30 milhões de reais. Esse é o valor pedido pela Polícia do Rio de Janeiro para bloquear bens, ativos de integrantes do bando e pessoas ligadas a essa quadrilha, que era uma união de forças do crime organizado do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Companheiros.
Esse é o Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro. Olha, a mexicana após registrar alta nos lucros. O país se consolidou como prioridade estratégica, impulsionado pelo sucesso do modelo de lojas de proximidade. Acompanhe com o nosso comentarista de business, Bruno Meyer.
A dona da rede Oxxo, escrita Oxxo, a mexicana Fensa, registrou um aumento de lucro e de receitas no último trimestre. Iniciou planos de acelerar a expansão no Brasil ao longo de 2026. A companhia vê o país como um dos principais mercados de crescimento para o modelo de lojas de proximidade. Segundo a empresa, o desempenho foi impulsionado pelo avanço das vendas nas unidades já existentes e pela abertura de novas lojas, além de ganhos de eficiência operacional. A Fensa destacou que a operação brasileira segue em fase de expansão e deve receber novos investimentos para ampliar a presença da marca, especialmente em grandes centros urbanos. A estratégia inclui acelerar o ritmo de inaugurações, fortalecer a logística e ampliar o sortimento de produtos com foco na conveniência e na proximidade com o consumidor. Características consideradas centrais para o crescimento da rede no país. A companhia também ressaltou que o Brasil tem potencial para se tornar um dos principais mercados do grupo no longo prazo, acompanhando a tendência de expansão do varejo de proximidade na América Latina.
Jornal da Manhã, 5h56.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da Melzio. Baixa Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Esta é a Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Em ponto, bom dia para você que acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seguimos juntos atualizando para você as informações mais importantes do Brasil e do mundo. Hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Você pode acompanhar o Jornal da Manhã também lá no nosso canal no YouTube. Aproveite, deixe o seu like também. Participe do nosso chat e converse com os outros ouvintes também no YouTube da Jovem Pan. Olha, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, visitou o pai na prisão e discute o apoio aos candidatos aos governos estaduais. A reportagem é do Igor Damasceno.
Jair Bolsonaro agora é conselheiro político do Partido Liberal para as eleições deste ano. Ele é responsável por aprovar as alianças políticas. Esta quarta-feira, tratou das bases nos estados. Tarcísio de Freitas será o candidato de Bolsonaro em São Paulo. Jorginho Melo vai ser apoiado pelo ex-presidente em Santa Catarina. E no Rio de Janeiro, o escolhido do PL foi Douglas Ruas. Todos eles precisam manifestar apoio público à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. No meio dessa história, uma polêmica. Jornalistas registraram fotos de anotações atribuídas ao senador Flávio Bolsonaro. Estava escrito que o deputado federal Marcos Pollon, do PL de Mato Grosso do Sul, estaria cobrando 15 milhões de reais para desistir de se candidatar ao governo do estado. Flávio Bolsonaro disse que tudo não passou de um mal-entendido. Ele tenta agora evitar um desgaste em torno dessa situação.
Em uma das anotações no estado do Mato Grosso do Sul, o deputado Pollon, eu anotei ali, fiz uma anotação que já está sendo distorcida pela imprensa, como se ele tivesse pedido alguma coisa para deixar de ser candidato a governo ou candidato ao Senado. Estava escrito ali, Pollon pediu 15 milhões para não ser candidato. Aquilo nunca aconteceu. A imprensa, a parte da imprensa que estiver falando que ele pediu isso é mentira. O que aconteceu foi uma pessoa que conversou comigo que estavam dizendo isso do Pollon. Eu anotei para não esquecer de avisar a ele que estavam veiculando essa mentira criminosa contra ele.
Já o deputado federal Guilherme Derrite vai ser apoiado por Jair Bolsonaro para disputar o Senado pelo estado de São Paulo. A Casa Alta é um dos focos da oposição para fazer frente aos ministros do STF. Derrite tem como trunfo a recente aprovação do PL antifacção. O texto é do governo, que comemorou a aprovação. No entanto, a versão aprovada tem as modificações de Derrite. Segundo ele, o governo tem inventado o que chamou de facção Brutema.
A Câmara
por votar o texto original. Aliás, a nova composição do Ministério da Justiça, do ponto de vista, acertou em aceitar o texto original da Câmara dos Deputados como base, coisa que a composição anterior do Ministério da Justiça não fez. E o governo sabia que ia perdendo o voto e sabia que era uma derrota já anunciada para o governo, criou esse factoide aí dizendo que houve, que estão comemorando porque foi bom. O texto, majoritariamente, como eu mencionei, 95% dele.
Os dois parlamentares ainda aguardam a discussão dos vetos ao PL da dosimetria feitos pelo presidente Lula. A matéria beneficia os envolvidos em ataques ao Estado Democrático de Direito, entre eles o próprio Jair Bolsonaro. Para os parlamentares, se os vetos forem discutidos, serão derrubados sem dificuldades.
E olha, o senador Flávio Bolsonaro sobe nas intenções de voto e empata com o presidente Lula em um eventual segundo turno. O governo do petista entrou em alerta depois do desempenho considerado abaixo do esperado na última pesquisa da Atlas Intel. A reportagem é do André Anelli.
A avaliação de um interlocutor do presidente Lula que conversou com a Jovem Pan é de que a pesquisa eleitoral foi feita em um momento desfavorável diante das repercussões negativas do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação homenageou Lula, mas retratou parcelas da sociedade, como do agronegócio e os evangélicos, como conservadores em conserva, colocados em fantasias que reproduziam latas de forma jocosa. Esses são dois dos públicos dos quais Lula tenta se aproximar, mas que ainda tem forte identificação com o ex-presidente Bolsonaro. O desfile da escola de samba pode ter influenciado na pesquisa que mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Para reverter o cenário, deve apostar no aperfeiçoamento da educação. A estratégia é intensificar a divulgação de medidas populares, como o aumento da faixa de isenção do imposto de renda e a reforma tributária. O governo também corre contra o tempo para aprovar a diminuição da jornada de trabalho e os projetos ligados à segurança pública. A intenção é reforçar as bandeiras na candidatura à presidência e abrir vantagem do adversário apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. De Brasília, André Anelli.
Portanto, muita movimentação na capital federal, como você acompanhou com a nossa reportagem. Assuntos aqui para a gente discutir com o Henrique Kriegner, que comenta os principais temas com a gente nesta manhã. O Kriegner, olhando ali à tarde, o governo entra em alerta com o desempenho de Lula a partir dessa pesquisa Atlas Intel, mostrando uma subida de Flávio Bolsonaro. Lembrando que a gente ainda não tem outros candidatos. Até aqui, Lula também vinha, entre aspas, surfando sozinho na onda da possibilidade de eleição. Agora tem o Flávio como uma candidatura mais consolidada. É para entrar em alerta o atual governo? Bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. É para entrar em alerta, sim, porque a situação não está nada boa para o presidente Lula, para o PT e para o governo atual, viu? Para a base aliada, justamente porque Flávio tem se mostrado cada vez mais solidificado na sua base, né? Aquela base fiel, bolsonarista, a base que veio de transferência de influência do seu pai, também de outras lideranças do campo bolsonarista, mas também tem conquistado um campo da centro-direita. E essa conquista tem acontecido justamente porque outros candidatos estão declarando apoio, outras lideranças, mas justamente o papel que Flávio tem feito conquista também esse campo. A dificuldade de Lula é que ele sair daqueles maiores apoiadores lulistas. Então, enquanto Flávio tem a base bolsonaristas mais os não bolsonaristas, Lula não está conseguindo furar a bolha dos lulistas e da base governista, que não é maioria. E, claro, não consegue por conta dos seus posicionamentos, que são anti os outros setores aí da sociedade de uma maneira muito explícita. É para se preocupar realmente, porque Flávio veio para ficar e está crescendo, Nonato.
O Kriegner, a gente acompanhou também a outra reportagem com o Flávio Bolsonaro falando do PL antifacção, que me parece que vai ser um tema importantíssimo esse na eleição, ou seja, a segurança pública de um modo geral. Mas ele também, entre outras ideias, citou a questão da possibilidade de tentar o fim da reeleição além de já estar trazendo nomes aí para a composição do Congresso Nacional, nomes mais à direita que possam representá-lo no futuro governo. Ideias ficando mais claras nesse sentido, e essa história do fim da reeleição, de volta aí à pauta.
Desde 2018, na verdade, 2022 se aventou um pouco, mas desde 2018 a gente não ouvia falar disso num pleito eleitoral. Eu particularmente acho isso extremamente positivo, né? Parece que quando um presidente, governador, enfim, ele entra no primeiro dia de cargo, a meta já muda, né? Não é fazer um bom governo, mas é garantir a reeleição. Nesse sentido, Flávio começa a atrair justamente o que eu tinha falado, dos setores que centro-direita, que são setores que não têm uma paixão política, uma preferência personificada de liderança política, mas sim de ideias, de projetos. E aí esse público começa a encontrar um pouco mais de voz na campanha de Flávio quando ele levanta essas bandeiras.
Tá certo. Obrigado. A participação aqui do Henrique Kriegner volta daqui a pouco com outros comentários amanhã. Diversos de São Paulo ficaram em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem. Até a capital paulista, porque a Danúbia Braga participa com a gente aqui, tem mais informações a respeito da situação vivida pelo paulistano, e a gente fica aqui com algum receio, né, Danúbia, principalmente quando a gente vê o cenário verificado em algumas cidades em Minas. Aquilo que aconteceu também no litoral de São Paulo, com muita chuva e prejudicando muita gente. Então, qualquer chuva já é motivo para sobressalto, não? Bom dia para você e bem-vinda.
Com certeza, a população, Nonato, fica em alerta, fica em pânico, né? Para dizer bem a verdade, essa é a sensação de pânico, se vão perder tudo que tem dentro de casa. Bom dia para você, bom dia a todos. Bom, ontem, então, choveu bastante também na capital paulista. Hoje amanheceu garoando, o tempo está mais carrancudo, tem mais chuva prevista. Mas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, ontem a chuva ficou mais concentrada e aí em estado de alerta. Zona sul da capital paulista, região também da Marginal Pinheiros, porque tinha ali condições para alagamento. Depois, por volta das 10 para 5 da tarde, um outro alerta foi emitido, também um alerta severo, para a região central da capital paulista, por conta das fortes chuvas. Muitas áreas de alagamento em toda a cidade de São Paulo. Não só a cidade de São Paulo, a gente sabe que a região metropolitana vem sendo castigada, assim como o litoral paulista. Um novo caminhão, dessa vez, para Mongaguá, Baixada Santista, isso porque pelo menos 800 residências foram afetadas com as fortes chuvas. Enviados, então, diversas cestas básicas pela Defesa Civil, em torno de 125 cestas básicas, 175 fardos de água, além disso, colchões, kit de limpeza, kit de higiene pessoal, brinquedos, porque perderam absolutamente tudo dentro de casa, jogos de roupa ali de cama, de cobertor também, colchão, como eu disse. Esses materiais, eles são retirados no centro de distribuição do Fundo Social na capital paulista e aí enviados, então, num caminhão de ajuda humanitária, foram enviados para Mongaguá. É mais um local que vem sendo castigado pelas fortes chuvas. A gente também falou ao longo dessa semana sobre as ajudas enviadas para Peruíbe, porque também a chuva é muito forte em Peruíbe, diversos desabrigados, o que não aconteceu em Mongaguá. Mongaguá não teve o registro de nenhum desabrigado, mas muitas pessoas tiveram as suas residências, de fato, afetadas, perderam coisas dentro de casa, e aí, por isso, a importância dessa ajuda humanitária. Como eu disse, para essa quinta, mais previsão de chuva, então todo mundo em alerta, principalmente quem vem sofrendo dia após dia, quando começa ali a virar o tempo, as pessoas de fato ficam muito preocupadas, quem consegue sair de casa, é claro que faz, mas a gente sabe que muita gente não faz isso, uma vez em que aquela sensação de pertencimento, de perder todas as suas coisas, de fato não é fácil. Então, é claro que a gente segue acompanhando, porque a previsão é de mais água ao longo dos próximos dias. Volto com você.
Danúbia Braga, em São Paulo, trazendo essas informações para a gente, todo esse alerta aí para a questão das chuvas, especialmente no fim da tarde, na região sudeste do Brasil. No cenário internacional, o Irã deve ter um dia decisivo hoje, com mais uma rodada de negociações nucleares com autoridades dos Estados Unidos. Aliás, segundo o jornal britânico The Guardian, o presidente Donald Trump deve decidir sobre um possível ataque ao país com base no resultado desse encontro. Vamos até a Europa. Nosso correspondente Luca Bassani participa com a gente, tem mais informações e detalhes a respeito desse tema. Bom dia para você, Luca. Bem-vindo. Ou seja, esse dia é meio que decisivo, até pelo posicionamento do Donald Trump também, né? Que diz que a partir daí é que ele pode tomar essa decisão de atacar ou não o país persa. Bem-vindo, meu caro.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Tudo indica que essa é a última chance para a diplomacia resolver o conflito entre Irã e Estados Unidos. Afinal, é a terceira conversa que acontecerá, né? Uma já foi em Omã, outra na semana passada em Genebra e outra vez agora em Genebra, na Suíça. Uma delegação norte-americana e iraniana vão manter algumas conversas indiretas para discutir o programa nuclear iraniano. De acordo com o jornal britânico The Guardian, até mesmo com indícios feitos pela Secretaria de Estado e o próprio presidente Donald Trump no seu discurso do Estado da União, essa seria uma chance para resolver os conflitos. Caso contrário, os Estados Unidos poderão optar por uma ação militar direta com ataques aéreos no país, assim como fez no ano passado. Entre os pontos principais de discussão estão as questões nucleares, as instalações no Irã, que já foram danificadas no ano passado, mas que, segundo os Estados Unidos e Israel, ainda representam uma ameaça para a região, com a possibilidade do desenvolvimento de armas nucleares, considerando o alto nível de pureza do urânio enriquecido pelos iranianos durante os últimos anos. Dentre as opções consideradas pelo regime de Teherã, estaria diluir este urânio enriquecido ou até mesmo enviar parte deste material para outros países, como para a própria Rússia, né? Já que possui também muitas usinas atômicas. Outro ponto que pode ser discutido é a questão do programa de místicos, que tem se tornado cada vez mais precisos, cada vez mais tecnológicos e que ameaçam diretamente os parceiros regionais dos Estados Unidos e as bases norte-americanas dentro do Oriente Médio. Então, muitos acreditam que na questão nuclear pode-se encontrar um consenso que dimensões e até mesmo evite americano, mas o regime de Teherã já disse que não vai ceder na questão dos mísseis balísticos, porque os considera fundamentais para a sua segurança nacional. Óbvio que a gente vai ficar de olho. No caso em questão, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian disse que é uma chance para resolver diplomaticamente e que vê boas perspectivas. Os americanos vão sempre de forma mais pragmática, mas, como sempre, ficaremos aqui acompanhando para atualizar a nossa audiência ao longo dessa quinta-feira desse assunto, que pode determinar o que acontecerá no Oriente Médio durante os próximos dias.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. Luca chamava atenção aí para esse posicionamento do presidente do Irã, o Pezeshkian, dizendo que é mais uma possibilidade, né, de iniciar uma resolução diplomática. E nessa preparação para essa nova rodada de negociações nucleares lá na Suíça, o governo do Irã está mesmo otimista. O Eliseu Caetano tem mais detalhes e informações para a gente a respeito desse posicionamento dos iranianos. Vamos acompanhá-lo.
As negociações indiretas entre Teherã e Washington visam discutir uma possível solução diplomática para um impasse sobre o programa nuclear iraniano. Elas ocorrem em meio a tensões crescentes no Oriente Médio, impulsionadas por uma ampliação da presença militar norte-americana na região e também pela retórica beligerante entre os dois países. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian declarou que Teherã vê uma perspectiva favorável para as negociações que começaram nesta semana, destacando a intenção de aliviar a tensa relação com os Estados Unidos por meio de canais diplomáticos. A comitiva iraniana é liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que viajou a Genebra acompanhado de especialistas e diplomatas para participar de uma terceira rodada de conversas. As negociações retomaram recentemente depois de duas rodadas anteriores, mediadas por Omã com o objetivo de discutir o programa nuclear, uma questão que tem sido fonte de tensões entre Teherã e Washington há muitos anos. O governo dos Estados Unidos tem pressionado que imponha restrições mais rígidas às atividades nucleares iranianas e que também garanta durabilidade, com representantes americanos defendendo que qualquer pacto deva permanecer em vigor indefinidamente. As negociações ocorrem em um momento de forte mobilização militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, incluindo a presença de grandes grupos porta-aviões e equipamentos de combate, amplificando as preocupações regionais sobre a possibilidade de um confronto militar direto. O Irã, por sua vez, tem refutado acusações americanas sobre seus programas de mísseis e nucleares, classificando as declarações de autoridades dos Estados Unidos como grandes mentiras, reforçando, ao mesmo tempo, seu compromisso com o desenvolvimento nuclear, que descreve como pacífico. Embora a retórica iraniana seja cautelosamente positiva, os especialistas observam que o clima de negociações ainda é marcado por forte desconfiança mútua e por prazos estabelecidos pela administração norte-americana. Há também uma pressão por parte de aliados dos Estados Unidos para que o Irã faça concessões significativas, incluindo o fim do apoio a grupos regionais como Hamas, Hezbollah e Houthis, um ponto destacado por diplomatas em comentários públicos recentes. Essa terceira rodada em Genebra, portanto, deve servir como teste para avaliar até que ponto a diplomacia pode prevalecer sobre as tensões militares e o aumento de sanções. Dos Estados Unidos.